Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo Mateus, Considerações Esotéricas sobre sua relação com os essênios. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berna, na Suíça, de 1º a 12 de setembro de 1910. Esta é a tradução de Jacira Cardoso, a segunda edição publicada pela Editora Antroposófica em 1997. Esta é a 8ª palestra, proferida em 8 de setembro de 1910. O Espírito revelado no eu humano. Ontem nos referimos à elevação dos dois lados da iniciação à altura dos processos históricos, por ocasião do evento crístico. Numa análise mais profunda, aí também fica implícito o que, para nós, é o ponto essencial desse acontecimento. Uma forma de iniciação em que o homem passava pela vivência cotidiana do despertar de uma forma que, durante a descida aos corpos físico e etérico, sua capacidade perceptiva não fosse desviada para o mundo ambiente, e sim estimulada para os processos desses corpos, é aquela que já dissemos ter existido em todos os mistérios e lugares de iniciação baseados na cultura egípcia sagrada. Os que procuravam a iniciação nesse sentido antigo, ou seja, desejando ser guiados e dirigidos a fim de evitar os perigos típicos desse processo, tornaram-se, em certo sentido, homens diferentes. Tornaram-se capazes de ver o mundo espiritual durante o ato iniciático, vendo, a priori, as forças e entidades espirituais que participam de nossos corpos físico e etérico. Se quisermos agora caracterizar a iniciação essênica também desse ponto de vista, poderemos dizer o seguinte: quando um essênio perfazia os 42 graus já caracterizados, alcançando um conhecimento exato de seu verdadeiro íntimo, da autêntica natureza de seu eu e de tudo o que o homem consegue ver por meio dos órgãos externos, condicionados para esse fim pela hereditariedade, esse essênio era levado através dos 42 graus até a entidade divino-espiritual que, como Javé ou Jeová, criara o órgão que já caracterizei ao referir-me a Abraão. Então ele via em espírito esse órgão, essencial para aquela época. O essênio via retrospectivamente, pois, a estrutura interior essencial da entidade íntima do homem, produto dessa entidade divino-espiritual. O conhecimento do íntimo humano era, portanto, a meta dessa iniciação. O que o homem enfrenta, especialmente quando penetra despreparado em seu íntimo, isso eu lhes caracterizei ontem de modo geral. Eu disse que, primeiro, despertam no homem todos os egoísmos, tudo o que induz a dizer a si mesmo, abre aspas, todas as forças que estão em mim, todas as paixões e emoções relacionadas com meu eu, e que nada querem saber do mundo espiritual, quero possuí-las em mim de modo a poder ligar-me a elas e atuar, sentir e emocionar-me apenas de acordo com o meu próprio íntimo egoísta. Fecha aspas. Há, portanto, o perigo de o homem alçar-se à medida máxima de seu egoísmo por meio desse aprofundamento em seu íntimo. Isso é também o que, como uma certa espécie de ilusão, sempre sobrevém aos que também hoje querem aspirar a essa penetração no próprio íntimo por meio de um desenvolvimento esotérico. Nessas ocasiões, vários tipos de egoísmo preponderam no homem. e face à sua presença, via de regra, a pessoa não acredita em absoluto que se trate de egoísmos. Ela acredita que sejam tudo menos egoísmos. O caminho para os mundos superiores, mesmo quando procurado em nossa época, é fartamente descrito como aquele cujo acesso exige certas superações. E muitas das pessoas que na atualidade também desejam elevar-se aos mundos superiores, sem, no entanto, querer superar obstáculos, pretendendo, na verdade, contemplar os mundos espirituais sem experimentar o que conduz a isso, sempre acham incômodo ver emergir em si mesmas todo tipo de coisas que, afinal, pertencem à natureza humana. Elas desejam elevar-se às esferas superiores sem essa imersão de todo tipo de egoísmos e similares. Não percebem que o mais radical e significativo egoísmo se revela com frequência na insatisfação com algo bem normal a cujo respeito deveriam perguntar a si mesmas, abre aspas. Ora, já que eu sou um ser humano, não deveria provocar também toda essa espécie de poderes? Fecha aspas. Elas acham estranho que tais coisas existam, embora se haja esclarecido centenas de vezes que algo desse teor se impõe em dado momento. Com isso, quero apenas aludir às ilusões e enganos aos quais se entregam algumas pessoas. Em nossa época, é preciso levar em conta que, de certa forma, a humanidade se tornou comodista e, de preferência, quer trilhar o caminho para os mundos superiores com a comodidade apreciada na vida comum. Porém, essas comodidades que se gosta de criar nos âmbitos comuns da existência não podem ser criadas no caminho que deve levar aos mundos espirituais. Na antiguidade, quem houvesse encontrado o caminho para o mundo espiritual pela via iniciática que conduz ao íntimo humano, era introduzido pelo fato de esse íntimo humano ter sido criado por potências divino-espirituais nas forças divino-espirituais. Vem-se, então, forças divino-espirituais trabalhar junto aos corpos físico e etérico. Tal pessoa se tornou apta a ser uma testemunha, uma anunciadora dos mistérios do mundo espiritual. Poderia relatar a seus semelhantes o que experimentou nos locais de mistérios ao ser introduzida em seu próprio íntimo e, com isso, no mundo espiritual. Mas o que está relacionado a isso? Ao regressar dos mundos espirituais, esse iniciado podia dizer, abre aspas, lá eu contemplei a existência espiritual, porém fui auxiliado. Os auxiliares do Hierofante me possibilitaram ultrapassar o tempo em que normalmente os demônios de minha própria natureza poderiam ter me aniquilado. Fecha aspas. Mas pelo fato de agradecer dessa maneira sua visão do mundo espiritual à ajuda externa, ele também permaneceu por toda a vida dependente desse colégio iniciático, daqueles que o haviam ajudado. As forças auxiliadores saíam com ele para o universo. Isso deveria modificar-se, deveria ser superado. Os candidatos à iniciação deveriam permanecer cada vez menos dependentes de seus mestres e iniciadores, pois a esse auxílio estava ligado algo diverso e totalmente essencial. Em nossa consciência cotidiana, nós possuímos um sentimento bastante nítido do eu, que desperta em determinado momento de nossa vida. Sobre isso já falamos muitas vezes, sendo que os senhores também podem encontrar em meu livro Teosofia, aqui tem uma nota, edição brasileira em tradução de Daniel Brilhante de Brito, quinta edição, São Paulo, Antroposófica, 1996, fim da nota. Podem encontrar em meu livro Teosofia a indicação do momento em que o homem passa a considerar-se um eu. Isso é algo que o animal não pode fazer. Se ele pudesse ver seu íntimo como faz o homem, não encontraria um eu individual, mas um eu da espécie, um eu grupal. Sentir-se-ia pertencente a um todo grupo. Esse sentimento humano do eu se apaga até certo ponto nas antigas iniciações. Enquanto o homem penetrava nos mundos espirituais, toldava-se nele o sentimento do eu. E se os senhores reunirem tudo o que eu disse, acharão compreensível que isso fosse bom. Ora, é ao sentimento do eu que estão ligados todos os egoísmos, as paixões, etc., que querem separar o homem do mundo exterior. Quando não se queria proporcionar certa intensidade às paixões e emoções, devia-se reprimir o sentimento do eu. Portanto, o que existia nas iniciações dos antigos mistérios não era uma consciência onírica, mas um estado de repressão do sentimento do eu. Mais tarde, porém, teve-se de fazer cada vez mais esforço para que o homem tornasse capaz de atravessar a iniciação com plena manutenção de seu eu. Aquele que o homem traz consigo na consciência de vigília, desde o acordar até o adormecer. Aquela turvação do eu, sempre ligada à iniciação nos antigos mistérios, devia terminar, algo que devagar e paulatinamente só pode ser alcançado no decorrer do tempo, mas que hoje já é alcançado num grau marcadamente elevado em todas as autênticas iniciações. É o fato de o sentimento do eu não ser altamente suprimido quando a pessoa ascende à vida nos mundos superiores. Ora, espreitemos mais uma vez e com mais exatidão uma iniciação antiga, por exemplo, uma iniciação essênica da época pré-cristã. Também essa iniciação estava, de certa forma, ligada a uma inibição do sentimento do eu. Portanto, o que na existência terrena confere ao ser humano o sentimento do eu, o que se interessa pelas observações exteriores, devia, naquela época, ser reprimido. Basta vermos o que há de mais trivial na vida cotidiana para constatar o seguinte. Naquele estado diferenciado em que se encontra no mundo espiritual durante a consciência de sono, o homem não possui o sentimento do eu. Ele só o possui durante a consciência de vigília, quando é desviado do mundo espiritual e seu olhar se dirige ao mundo físico sensorial. Assim ocorre com o homem atual e também com o homem para o qual Cristo atuou na Terra. No homem da atual época terrestre, em seu estado normal, o eu não se encontra, em absoluto, desperto para o outro mundo. Ora, uma iniciação cristã deve consistir justamente em fazer com que o eu permaneça tão desperto nos mundos espirituais como está no mundo físico. Apenas para podermos caracterizar um aspecto, observem bem exatamente o momento do despertar. Esse momento nos apresenta o homem descendo de um mundo superior e imergindo em seus corpos físico e etérico. Porém, nesse momento da imersão, ele não vê os processos internos desses corpos. Sua capacidade de percepção é desviada para o ambiente em redor. Ora, tudo sobre o que o olhar do homem recai no momento de acordar, tudo o que ele abrange com a percepção física, seja por meio dos olhos, seja por meio do ouvido ou do intelecto ligado ao órgão cerebral físico, tudo o que ele percebe no ambiente físico era designado no linguajar do antigo ocultismo hebraico como sendo o reino, reino com R maiúsculo, Malchut, vou soletrar esta palavra, M maiúsculo, Alchuth. Bem, poderíamos perguntar, o que então na antiga linguagem hebraica estava relacionado com a expressão o reino? Tudo o que o eu humano pudesse permanecer consciente. Eu vou ler esta frase de novo. Bem, poderíamos perguntar o que então na antiga linguagem hebraica estava relacionado com a expressão o reino? Tudo em que o eu humano pudesse permanecer consciente. Esta é também a definição mais exata para o que na antiguidade hebraica se relacionava com a expressão o reino, aquilo onde o eu pode estar presente. Uma vez tendo essa expressão em vista, devemos dizer o seguinte: com o reino era designado, a princípio, na antiga linguagem hebraica, o mundo dos sentidos, o mundo onde o homem se encontra no estado de vigília com plena manutenção de seu eu. Tomemos agora os graus iniciáticos da descida ao próprio íntimo. No primeiro grau, antes de o homem poder penetrar em seu corpo etérico e perceber seus mistérios, é algo fácil de imaginar. O envoltório exterior do homem consiste, como vimos, nos corpos astral, etérico e físico. Ora, outra coisa que o homem tem de cumprir é contemplar seu corpo astral conscientemente, a partir de dentro, caso deseje passar por esse tipo de iniciação. Primeiramente, ele deve vivenciar o interior de seu corpo astral, caso queira aprofundar-se em seus corpos físico e etérico. Esse é o portal que ele tem de atravessar. Contudo, deverá passar sempre por novas experiências. Aí também vivenciará algo objetivo, como o são os objetos do mundo exterior. Designando como o reino os objetos do mundo sensorial circundante, percebidos como nosso atual organismo humano, podemos diferenciar de outro lado, segundo nossa terminologia, a antiga linguagem hebraica não diferenciava tão exatamente entre três reinos, o mineral, o vegetal e o animal. Na antiga linguagem hebraica, tudo isso compõe um só reino, sintetizando-se no conceito único de reino, como a totalidade dos três reinos. Assim, como abrangemos animais, plantas e minérios ao lançar o olhar ao mundo dos sentidos, acessível ao nosso eu, o olhar de quem se aprofunda em seu próprio íntimo recai sobre tudo o que é perceptível no corpo astral. Isso o homem vê agora não por meio de seu eu, pois este se serve dos instrumentos do corpo astral. O que o homem vê com essa outra capacidade perceptiva, estando presente com seu eu naquele mundo ao qual é ligado pelos órgãos astrais, já a antiga linguagem hebraica designava com três expressões. Tal como possuímos um reino animal, um vegetal e um mineral, a antiga língua hebraica designava a trindade abrangida com o olhar durante a permanência no corpo astral com os nomes Nessar, Jesod e Hod. Eu vou soletrar esses três nomes: N maiúsculo E S S A C H, J maiúsculo E S S O D e H maiúsculo O D. Se quiséssemos traduzir apropriadamente essas três expressões para a nossa língua, teríamos de aprofundar-nos no antigo sentimento linguístico hebraico, pois as traduções léxicas usuais com o dicionário em nada ajudam. Se quiséssemos captar seu sentido, teríamos de recorrer ao sentimento linguístico da época pré-cristã. Deveríamos, por exemplo, considerar principalmente que a designação com o fonema hod implicaria em expressar, entre aspas, algo espiritual que se exterioriza. Atentem bem, portanto, essa palavra significaria algo espiritual que se anuncia para fora, algo espiritual que anseia por revelar-se, mas que deve ser concebido como elemento astral. Em contrapartida, a palavra Nessar expressaria com muito mais intensidade esse desejo de exteriorizar-se mais rudemente. O que se revela aí é algo a que talvez pudéssemos aplicar o termo impenetrável. Tomando hoje em dia nas mãos alguns livros de física, os senhores encontrarão algo apresentado como julgamento, mas que de fato deveria ser uma definição. Mas aí não se trata de lógica, ou seja, a definição de que os corpos físicos são designados como impenetráveis. Como definição, deveria constar na verdade, abre aspas, chama-se corpo físico aquele em cujo lugar que ocupa não pode estar um outro corpo, fecha aspas. Deveria ser esta, pois, a definição dada. Em vez disso, estabelece-se um dogma, dizendo que, abre aspas, os corpos do mundo físico têm a propriedade de ser impenetráveis, fecha aspas. Enquanto se deveria dizer que num mesmo lugar não podem estar dois corpos ao mesmo tempo. Esse, porém, é um assunto efetivamente pertencente à filosofia. Esse manifestar-se no espaço implica a exclusão de um outro, o que seria uma nuance intensamente mais rude no Hod, é representado pela palavra Nessar. Já o intermediário está implícito em Gesod. Temos, assim, três nuances diferentes. Primeiro, a manifestação exterior de um fato astral qualquer, no Hod, passando-se a um plano mais rude, onde as coisas se nos apresentam numa impenetrabilidade física. Aí haveria, segundo a antiga linguagem hebraica, Nessar. E para a nuance intermediária, se deveria tomar Gesod. Assim, podemos dizer que as três diferentes características das entidades do mundo astral podem ser designadas com essas palavras. Agora podemos, por assim dizer, descer um pouco mais com o iniciando no interior do ser humano. Tendo ele ultrapassado o que deveria superar de início em seu corpo astral, adentra então seu corpo etérico. Aí já percebe algo mais elevado do que pode ser designado com estas três palavras. Os senhores perguntarão: por que afinal o homem percebe aí algo mais elevado? Isso se relaciona com algo especial, e os amigos deverão atentar a isso se quiserem compreender a verdadeira estrutura interna do mundo. Deverão notar que, do modo como o mundo exterior se nos apresenta, nos fatos que aparentam ser suas manifestações mais inferiores, operam as forças espirituais mais elevadas. Já chamei muitas vezes sua atenção para o que importa aqui, mesmo ao falar sobre a própria natureza humana. Numa descrição do homem, dizemos que ele se compõe dos corpos físico, etérico, astral e do eu. Certamente, o eu humano, em certo sentido, é seu componente mais elevado. Mas do modo como é hoje, é o bebê entre os quatro componentes da natureza humana. É ele que, no ser humano, contém a disposição para o mais supremo grau a que este pode ascender. Porém, hoje, em seu gênero, está no grau mais inferior. De outro lado, o corpo físico é, em seu gênero, o mais perfeito, contudo, não pelo mérito do próprio homem, mas pelo fato de nele haverem operado entidades divinas durante as épocas saturnina, solar e lunar. Também o corpo astral já se tornou mais perfeito do que o eu humano. Portanto, se observarmos inicialmente o eu humano, este é o que nos está mais próximo e com o qual nos identificamos. E poder-se-ia dizer o seguinte: a quem não for muito banal e não quiser portar-se como um cego, bastará observar seu próprio íntimo para ali encontrar seu eu. Em compensação, pensem em quão distante está o homem dos mistérios do corpo físico humano. O corpo físico é algo em que trabalharam entidades divino-espirituais não somente durante milhões de anos, mas durante milhões de vezes milhões de anos, a fim de trazê-lo à sua composição atual. Nesse meio se encontram os corpos astral e etérico. Frente ao corpo físico, o corpo astral também é um membro incompleto da natureza humana. Nele se encontram as emoções, paixões, cobiças, etc. E apesar de o corpo etérico servir de obstáculo, é pelas emoções do corpo astral que o homem usufrui de muitas coisas que atuam diretamente contra a maravilhosa organização do corpo físico. Já chamei a atenção, por exemplo, para o grande número de venenos cardíacos ingeridos pelo homem, ressaltando como se imputaria a seu corpo astral a rápida degeneração de sua saúde, que ele deve apenas à circunstância de seu coração possuir uma constituição maravilhosa e perfeita, a ponto de suportar durante décadas os ataques do corpo astral. É essa a realidade. Quanto mais nos aprofundamos, mais encontramos elevadas forças espirituais que atuam junto aos membros constitutivos humanos. Poderíamos dizer que foram os deuses mais jovens, as forças divino-espirituais mais juvenis, que doaram nosso eu, tendo sido deuses muito mais antigos os que produziram em nossos membros constitutivos inferiores a perfeição que o homem moderno mal começa a vislumbrar. Isso sem falar que ele seria incapaz de reproduzir, por seus próprios meios, o que as forças e entidades divino-espirituais realizaram para o ser humano nessa maravilhosa construção. Essa perfeição foi vislumbrada especialmente pelos que, por exemplo, imergiram no íntimo humano por meio de uma iniciação essênica. O essênio dizia a si próprio, abre aspas, quando percorro os primeiros 14 graus, alcanço em primeiro lugar meu corpo astral. Aí vem ao meu encontro todas as paixões e emoções relacionadas com ele. Tudo o que eu próprio em minha encarnação pratiquei de ruim em meu corpo astral. Porém, ainda não me tornei capaz de causar tantos danos em meu corpo etérico quanto em meu corpo astral. Meu corpo etérico ainda é, no fundo, muito mais divino, muito mais puro. Ele se me manifesta quando atravesso os 14 graus seguintes. Fecha aspas. Tinha então o sentimento de que, tendo resistido aos ataques do corpo astral, vencera o mais difícil após os primeiros 14 graus, e agora penetrava nas luminosas esferas de seu corpo etérico, cujas forças ele ainda não podia degradar tanto. O que o homem presenciava ali era denominado, na antiga doutrina hebraica oculta, novamente com três expressões, que também são extraordinariamente difíceis de ser traduzidas para nossas línguas modernas. As denominações eram Gedulah, Tiferech e Geurah. Eu vou soletrar G maiúsculo E D U L A H T de Teresa T maiúsculo I P H E R E T H e a última é G maiúsculo E W U R A H. Tentemos fazer uma ideia das três áreas designadas com essas três expressões. Quando o homem percebia com que estava unido em seu corpo etérico, traduzia-o, poderíamos dizer, da seguinte maneira. A primeira palavra, Gedulah ou Gedulah, tinha por efeito proporcionar a representação de tudo o que se manifesta com majestosa grandeza no reino espiritual, no mundo espiritual, causando a impressão de algo imponente. Por outro lado, o que se denominava Jeurar, apesar de sua afinidade com o primeiro termo, possuía uma outra nuance de grandeza, uma nuance da grandeza reduzida pelo efeito. Jeurar é a nuance da grandeza, da força que já se anuncia para o exterior a fim de se defender, para afirmar-se exteriormente como entidade autônoma. Portanto, ao passo que a expressão gedular está ligada à atuação por meio da autenticidade intrínseca, por meio da natureza interior, geurar implica numa atuação que pode ser caracterizada como agressiva, manifestando-se exteriormente por um procedimento agressivo. Já a grandeza, a interioridade tranquila, que também se exterioriza, mas sem intenção agressiva, expressando por si a grandeza espiritual, era denominada Tiferet, que só poderíamos traduzir combinando ambos os nossos conceitos de bondade e beleza. Um ente que expressa sua interioridade, impregnando-a com ela sua forma exterior, nos parece belo. E aquele que exprime sua própria autenticidade íntima, nos parece bom. Para o antigo ocultismo hebraico, porém, esses dois conceitos estão conjugados em Tiferet. Portanto, era com as entidades manifestas por meio dessas três qualidades que se entrava em relação durante a descida ao corpo etérico. Então, vinha a descida ao corpo físico. No corpo físico, o homem tomava conhecimento, por assim dizer, das mais antigas entidades divino-espirituais que laboraram nele. Lembre-se de como é relatado em A Crônica do Akasha e em A Ciência Oculta, aqui tem uma nota do autor em edição brasileira, em tradução de Lavínia Viotti, editora antroposófica, 1994. Fim da nota. A maneira como a sua primeira disposição para o corpo físico foi criada no antigo Saturno. Elevadas, excelsas entidades espirituais, os tronos, ofertaram sua própria substância volitiva a fim de poder surgir a primeira disposição para o corpo físico humano. Foram essas elevadas, excelsas entidades espirituais que atuaram conjuntamente sobre essa primeira disposição na evolução posterior, atravessando Saturno, Sol e Lua. Nas conferências de Munique sobre a obra dos seis dias, mencionei como essas excelsas entidades espirituais permaneceram ligadas ao homem durante as épocas de Saturno, Sol e Lua, organizando cada vez melhor essa disposição inicial do corpo físico humano, até produzir a maravilhosa construção que hoje o homem habita, juntamente com seus outros três componentes, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. Tendo assim podido realmente descer ao seu íntimo, o homem percebeu o que na antiga doutrina oculta hebraica era caracterizado como possuindo qualidades que no homem só podem ser imaginadas quando ele pensa, por exemplo, no mais supremo grau de sabedoria alcançável em sua alma. O homem mira a sabedoria como sendo, por assim dizer, um ideal. Sente seu ser elevado quando pode preenchê-lo parcialmente com sabedoria. Os que imergiram no corpo físico sabiam estarem se aproximando de seres que, em toda a sua substancialidade, eram algo do qual o homem só pode possuir um mínimo ao aspirar à sabedoria. Aquela sabedoria não obtida pelo saber externo comum, mas por meio daquele que é alcançado em difíceis experiências da alma, e não numa só encarnação, mas através de muitas, e mesmo assim, apenas parcialmente. É que só um envolvimento em todas as possibilidades da sabedoria poderia proporcionar sua completa posse. Entidades que se manifestavam como seres da sabedoria, cuja característica especialmente manifesta era uma portentosa e pura sabedoria, eis o que o homem percebia. E a característica de tais entidades da sabedoria era designada no antigo ocultismo hebraico por Chochmah, perdoe a pronúncia, eu vou soletrar, C maiúsculo H-O-C-H-M-A-H, o mesmo que na atualidade se designa de modo não de todo improcedente por sabedoria. Uma nuance especial dessa propriedade da sabedoria consiste novamente num certo embrutecimento, isso é o que também no ser humano representa um embrutecimento da sabedoria, sendo que em sua individualidade o homem também só a adquire em grau mínimo. Aqui, no entanto, ao descer ao seu próprio corpo físico, ele encontra novamente entidades possuindo essa propriedade que, diante da sabedoria, é uma capacidade embrutecida e que no antigo ocultismo hebraico era designada por Binah, B maiúsculo I-N-A-H. Possuindo-a até mesmo em alto grau, essas entidades reluzem intensamente graças a ela. Isso faz lembrar, no caso do homem, seu intelecto. Na verdade, o homem desenvolve seu intelecto só até um grau mínimo. Porém, é em entidades completamente permeadas pelas conquistas do intelecto que devemos pensar em se tratando do significado de Binah. Contudo, essa é uma nuance embrutecida de Chochmah. Por isso, a antiga doutrina oculta hebraica, ao falar da sabedoria genuína e criativamente produtiva que realiza em si mesmos os segredos do cosmo, subentendia Chochmah como algo comparável a um jato d'água, enquanto Binah seria comparável a um mar. Assim devia ser expresso o embrutecimento. E o mais supremo plano a que era possível alçar-se na descida ao corpo físico era designado por Kether. Eu vou soletrar K maiúsculo E T H E R. Mal se pode encontrar uma expressão para traduzir essa palavra. Pode-se apenas sugerir simbolicamente aquela qualidade que se manifesta como uma aspiração às qualidades de elevadas, excelsas entidades divino-espirituais, e por isso também se designa essa qualidade com um símbolo pelo qual o homem é elevado para acima de si próprio, significando mais do que realmente pode significar, entre aspas, a palavra coroa, para expressar a elevação dessa qualidade. Vamos traduzi-la, portanto, dessa maneira. Com isso, teríamos apresentado uma escala das características das entidades a cuja região o homem ascende quando desce ao seu próprio íntimo. Aqui Rudolf Steiner apresenta três pequenas listas de palavras, uma paralela à outra. Na primeira coluna de palavras está no alto a palavra Binah, embaixo desta Geburah e embaixo dessa Nessah. Ao lado, uma coluna com no alto a palavra Shoshmah, embaixo desta Tiferet e embaixo desta Jesod. Na terceira coluna de palavras, no alto a palavra Kether, embaixo a palavra Gedulah e embaixo a palavra Hod. Aí tem uma linha e abaixo desta linha Malchuth, o reino, eu. Trata-se de um crescimento e uma iniciação essênica pode ser imaginada do seguinte modo. O homem passava por experiências, vivências inteiramente novas, vindo a conhecer o que realmente é designado como tais qualidades. No entanto, o que se devia falar em especial a respeito de um iniciado essênio e do modo essênico de iniciação, em contraposição à iniciação entre as populações circunvizinhas? O que importava especificamente? Todas as antigas iniciações contavam com a necessidade de se reprimir no homem seu sentimento do próprio eu durante a contemplação de Malchuth, o reino. Isso devia ser apagado. Portanto, pode-se dizer que ser um homem como se é no mundo físico era algo impossível na iniciação. É bem verdade que o homem era elevado ao mundo espiritual, porém não podia ser homem como lá fora, no reino. Nas antigas iniciações, pois, devia ser traçada uma densa linha entre o que o iniciado vivenciava e a maneira como se sentia em seu eu. Querendo-se traduzir numa frase inteligível a todos o significado da iniciação nas antigas escolas de mistério, seria preciso dizer o seguinte: ninguém desejando tornar-se iniciado pode pensar que lhe seja facultado conservar o mesmo sentimento do eu possuído por ele no reino, em Malchuth. Ao elevar-se, ele vivencia de forma incrivelmente grandiosa as três vezes três propriedades em caráter verdadeiro. Contudo, tem de desfazer-se de seu sentimento do próprio eu, experimentado no mundo exterior. O que se vivencia com Nessah, Jesod, Hod, etc., não pode ser transportado para o reino, não pode permanecer ligado ao sentimento do eu comum no homem. Essa era uma convicção geral e teria sido considerado tolo, louco e mentiroso quem, nos tempos antigos, se dispusesse a contestar essa afirmação. No entanto, foram os essênios os primeiros a ensinar o seguinte: virá um tempo em que tudo o que se encontra lá em cima poderá ser trazido para baixo, de modo que o indivíduo possa vivenciá-lo, apesar de conservar o sentimento de seu eu. Foi isso o que mais tarde os gregos denominaram, aqui tem uma palavra com letras gregas, entre chaves, a palavra basileia. Foi primeiramente uma doutrina dos essênios que anunciou o advento de alguém que traria a realidade de lá de cima, o reino dos céus. Reino com R maiúsculo e céus com C maiúsculo. Para o eu que vive embaixo, em Malchut, no reino. E foi isso também o que inicialmente, com poderosas palavras, aquele Jeshua ben Pandira ensinou a seus essênios e a alguns em seu redor. Se quisermos resumir sua doutrina com algumas palavras marcantes, tal qual foram divulgadas por seu discípulo Masai para a época posterior, poderíamos fazê-lo da seguinte maneira: a partir de sua inspiração advinda do sucessor do Gautama Buda, do Bodhisattva, que um dia seria o Maitreya Buda, Jeshua ben Pandira disse primeiramente, abre aspas, até agora foi impossível trazer os reinos dos céus ao reino, a Malchut, ao qual pertence o eu. Mas quando estiver transcorrido o tempo das 3x14 gerações, nascerá da estirpe de Abraão, da estirpe de Davi, que queremos vivenciar como a estirpe de Jessé, abre parênteses, jesseanos ou essênios, fecha parênteses, alguém que trará as 9 qualidades do reino dos céus para o reino onde se encontra o eu, fecha aspas. O que assim foi ensinado teve por consequência o apedrejamento de Jeshua ben Pandira como o blasfemo, pois uma tal doutrina constituía a mais terrível profanação da iniciação entre os que não queriam reconhecer e compreender que algo que seja certo para um período não precisa mais sê-lo para outro, pois a humanidade progride. Então veio o tempo quando se cumpriu o que fora dito anteriormente, quando de fato se haviam completado as 3x14 gerações, e quando realmente pôde surgir do sangue do povo a corporalidade apropriada à encarnação de Zaratustra, para que este, após tê-la aperfeiçoado com os instrumentos existentes no corpo, pudesse ofertá-la ao Cristo. Havia chegado o tempo a cujo respeito o precursor do Cristo podia dizer, abre aspas, é iminente a época em que o reino dos céus descerá ao eu que vive no reino exterior, em Malchut, fecha aspas. E agora compreenderemos o que o Cristo, após ter provado a tentação, devia impor-se inicialmente como tarefa. Ele atravessara a tentação graças às forças de seu próprio ser íntimo, por meio do que, no homem atual, denominamos o eu. Conseguira superar todas as provas e tentações que vêm ao encontro do homem quando este desce a seus corpos astral, etérico e físico. Isso também é claramente narrado. Todos os egoísmos são expostos de tal forma que somos sempre levados a atentar ao seu grau mais extremo. Um difícil empecilho para quem aspira a um desenvolvimento esotérico é o mau costume de ocupar-se sempre com a própria e amada personalidade, o que é muito natural quando se desce ao próprio íntimo. De fato, isso nunca ocorre com tanta frequência como entre os que desejam penetrar no mundo espiritual, pois estes preferem falar de sua própria e querida personalidade, que é o maior objeto de seu amor e de sua atenção e observação minuciosa a cada hora e a cada minuto. Enquanto os outros normalmente tratam resolutamente da vida, eles, tanto ao principiar o esforço por seu desenvolvimento, quanto apenas tornando-se antropósofos, começam a ocupar-se intensamente com seu próprio eu. Então, surgem por toda parte ilusões das quais o caráter decisório da vida afastaria os homens logo de antemão. Por que ocorre isso? Porque o homem não sabe o que fazer de si mesmo quando tudo o que surge em seu próprio íntimo se une ao seu ser. Ele não sabe como começar, ficando desorientado quanto a si próprio. Antes ele estava atento e se deixava atrair pelo mundo exterior. Agora fica mais distraído, mais orientado para seu íntimo, e então aflora toda espécie de sentimentos que nele residiam. Por que isso começa a aflorar? O que ele desejaria agora é sentir-se inteiramente eu, bem independente do mundo exterior. Então, incide muitas vezes no erro de desejar ser tratado o mais possível como uma criança, a quem se explique claramente tudo o que deve fazer. Ele deseja ser tudo, menos uma pessoa que fixa suas próprias diretrizes e metas a partir do que recebe da vida esotérica. Isso ele ainda não se habituou a considerar. Porém, tem o sentimento de que a dependência do mundo exterior o perturba, e essas interferências ocorrem ao máximo justamente quando ele quer ser tão independente, quando quer dar toda a atenção ao seu ego. Mas quando alguém quer ocupar-se tanto com seu ego, é altamente normal perceber que não pode livrar-se corporalmente do mundo em redor por um simples fato, pela circunstância de ser o humano, de que o ser humano precisa comer. Isso é, sem dúvida, altamente trivial, mas para muitos é uma circunstância fatal. Disso podemos aprender quão pouco significamos sem o nosso mundo ambiente. E essa é uma prova muito legítima de que somos dependentes desse mundo, sem o qual não podemos viver. Pois somos como o dedo da mão, quando decepado, ele seca. Portanto, uma observação bem trivial pode mostrar-nos quão dependentes somos do mundo em redor. Quando essa egoidade é levada ao extremo, pode transformar-se no seguinte desejo, abre aspas. Se ao menos eu conseguisse tornar-me independente do mundo ambiente e me tornasse capaz de criar, num passe de mágica, o que tanto me faz sentir, minha dependência do mundo ambiente, e se algo de que preciso como pessoa comum vivendo num corpo físico. Fecha aspas. Esse é, efetivamente, um desejo que pode surgir nos que procuram a iniciação. Pode surgir justamente um ódio por se depender do meio ambiente e não poder criar os alimentos, dada a incapacidade de simplesmente fazê-los aparecer. Parece estranho dizer isso, pois parecem paradoxais justamente os desejos que realmente surgem em pequena escala assim que a pessoa procura um desenvolvimento, mas que se tornam tão absurdos quanto manifestados ao extremo. O homem ignora totalmente possuí-los em pequena escala. Na verdade, ninguém os possui tão fortemente, por depender tanto de hábitos externos, a ponto de se entregar à ilusão de dizer que poderia obter alimentos por magia e viver graças a algo que não fosse extraído do reino exterior, de Malchus. Levado ao extremo, porém, isso seria como se o homem acreditasse no seguinte, abre aspas, se ao menos eu houvesse chegado a viver tão bem em meu corpo astral e em meu eu, que pudesse firmar-me em meus próprios desejos, não necessitaria mais de todo o mundo ambiente. Fecha aspas. Essa tentação se apresenta, e no caso daquele que teve de percorrê-la de maneira mais intensa, caracterizou-se pelo fato de o tentador, ao encontrar o Cristo Jesus, dizer-lhe que transformasse as pedras em pão. Aí temos o grau máximo da tentação. De fato, a descida ao próprio íntimo está maravilhosamente descrita na história da tentação no Evangelho de Mateus. Entre chaves, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. O segundo grau apresenta-se quando a pessoa já emergiu em seu corpo astral e realmente se vê diante de todas essas emoções e paixões, que tão bem poderiam transformar o indivíduo num egoísta paradoxal. Diante disso, a pessoa tem o desejo, sem dominá-lo ou proteger-se, de precipitar-se dentro dos corpos etérico e físico. Essa é, de fato, uma situação que pode ser descrita como uma precipitação no abismo. Assim também no Evangelho de Mateus, ela é descrita como uma precipitação para dentro do que, até então, não havia sido muito deteriorado. Os corpos etérico e físico. Contudo, isso não poderia ser obtido antes da superação das paixões e emoções. A entidade crística sabe disso e enfrenta o tentador, superando o oponente por sua própria força. Abre aspas. Não deves tentar a própria entidade à qual deves render-te. Fecha aspas, Mateus capítulo 4, versículo 7. E agora o terceiro grau da descida ao corpo físico. Quando essa descida se manifesta como tentação, caracteriza-se de forma especial. Trata-se de uma experiência efetivamente possível na iniciação, vivência necessária a quem alcança durante a descida aos corpos físico e etérico, o grau em que se vê a si mesmo, por assim dizer, a partir de dentro. Então ele vê tudo o que existe nas três qualidades máximas. Para ele, isso parece um mundo, mas de início é um mundo que só existe em sua ilusão, um mundo que ele não poderá ver como verdade interior se não atravessar o invólucro do corpo físico, e não ascender às próprias entidades que não mais se encontram no corpo físico, mas apenas atuam nele. Se não nos desapegarmos do ego, ainda será sempre o tentador do mundo físico, Lúcifer ou o diabo, quem quererá enganar-nos a nosso próprio respeito. Então ele nos prometerá tudo o que vier ao nosso encontro, mas isso não passará de uma criação da nossa própria maia, de nossa própria ilusão. Se esse espírito de afirmação do ego não nos abandonar, enxergaremos todo um mundo, porém, um mundo de engano e mentira, e ele nos prometerá esse mundo. Porém, não devemos crer que se trate de um mundo de verdade, embora seja esse o mundo a que chegamos primeiro. Nós permaneceremos em Maya, se depois não nos libertarmos dele. A entidade crística experimenta esses três graus da tentação como um modelo, como um paradigma para a humanidade. E, uma vez que isso é vivenciado fora dos centros de mistério, vivenciado devido à força de uma entidade que reside nos três corpos humanos, é dado o impulso para que futuramente a própria humanidade, em continuidade à evolução, possa chegar a uma situação em que o homem ascenda ao mundo espiritual, levando o eu com o qual vive em Malchus no reino. A meta consiste em fazer desaparecer a divisão entre os dois mundos e facultar ao homem a ascensão ao mundo espiritual junto com o eu que vive em Malchus. Isso foi obtido para a humanidade por meio da vitória sobre a tentação, conforme consta no Evangelho de Mateus. Numa entidade, vivendo na Terra, foi conseguido que se realizasse o modelo da ascensão do eu aos reinos e mundos superiores. Qual devia, portanto, ser o resultado do que a entidade crística vivera, por assim dizer, antecipadamente, de uma forma histórica exterior e que normalmente só ocorria por detrás do véu dos mistérios? Devia ser o sermão sobre o reino. E se Mateus descreve inicialmente a tentação de maneira objetiva, em seguida relatará a fase da elevação do eu, capaz de vivenciar o mundo espiritual em si próprio, sem precisar sair de si. O segredo desse eu, que ascende ao mundo espiritual segundo o modo como se vive no mundo exterior, devia ser desvendado pela entidade crística ao mundo exterior nos tempos caracterizados após a cena da tentação no Evangelho de Mateus. Aí principiam os capítulos iniciados com o Sermão da Montanha, e com isso a exposição feita pelo Cristo como sendo a visão do reino, de Malchus. Essa é a profundidade do que se deve buscar no Evangelho de Mateus. Deve-se procurar efetivamente suas fontes e elementos não só na doutrina oculta dos essênios, mas principalmente em todo o mundo cultural hebraico e grego. Então sentiremos por esses documentos aquela sagrada veneração, aquele sagrado respeito do qual já falamos em Munique, e que nos sobrevém quando, munidos dos resultados da pesquisa da ciência oculta, abordamos esses documentos deixados pelos videntes. Ouvindo o que nos é dito pelos antigos videntes, sentimos como eles nos falam de épocas ancestrais. É como se fora uma transmissão de uma linguagem espiritual falada pelas grandes individualidades entre si, através dos séculos, de modo a poder ser ouvida pelos que assim o queiram. Na verdade, apenas pelos que, conforme o Evangelho, entendem os dizeres, abre aspas, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, fecha aspas, entre chaves, Mateus 11:15. Mas assim como outrora muita coisa contribuiu para que nossos ouvidos surgissem, assim também muita coisa contribuiu para que surjam ouvidos espirituais, por cujo intermédio nós compreenderemos, perdão, compreendemos o que é dito naqueles grandes e portentosos documentos espirituais. Nossa mais nova ciência oculta deve existir para que aprendamos novamente a ler os documentos espirituais. E só quando estivermos munidos com a compreensão do eu, da essência do eu no reino, é que conseguiremos compreender o capítulo que no Evangelho de Mateus principia com as palavras, abre aspas, bem-aventurados são os pobres de espírito, pois por si mesmos, por meio de seu próprio eu, encontrarão o reino dos céus. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Entre chaves. Um antigo iniciado teria dito, abre aspas, em vão teríeis procurado o reino dos céus em vosso próprio eu. Fecha aspas. O Cristo Jesus, porém, disse, abre aspas, é chegado o tempo em que os homens encontrarão o Espírito no próprio eu ao procurar o reino dos céus. Fecha aspas. A revelação ao mundo exterior de profundos segredos de mistérios, eis o evento crístico histórico. Nesse sentido, ainda o consideraremos em mais detalhes. Então, os senhores verão qual o significado das palavras que no Sermão da Montanha se iniciam por, abre aspas, bem-aventurados são, fecha aspas, fim da oitava palestra.